Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Pronto, ok. Vais falar de ciclismo a sério, não é ciclismo a fingir, como a gente faz?
É. Não é fingir, também faz parte.
Sim, nós somos o 99% que sustém e esses 1% que andam por aí a ganhar milhões, pá.
Exatamente. Somos nós. Caraças. Somos os escravos por trás dos campeões.
Os escravos, exatamente, exatamente. Falando em campeões, pá, Carlos, grande volta à França.
Fogo. Talvez a... Pá, nos últimos 10 anos, à vontade, fui a melhor que vi.
Ora, eu... E lembro-me do tempo em que eles andavam mais porque tinham doping. Sara. E tenho que fazer aqui uma interrupção. De... Sara, estás a fazer muito barulho. Podes brincar fazendo menos barulho? Não. Ela diz mesmo que não.
Fui honesta, hein?
Ai, caramba. Mas pronto. Não, olha, mas Sara, não ponhas os carrinhos aí, está bem? Faz bastante barulho, está bem? Pode ser? Porquê que não preferes brincar com peluches? Os peluches não fazem barulhos porque não são de plástico. Ela olha para mim do género, ah pai, deixa-me da mão. Oh, eu estou a dizer que perdi ligação. Ah, ok, reconnected.
Mas está a gravar, não está?
Está, ainda não deixei de ouvir. Eles é que...
Ok.
Ainda não deixei de ouvir nem nada, não percebi esta. Faz mal. Mas pronto. Ah pá, o que é que eu estava a dizer? Estavam a dizer qualquer coisa. Foi a melhor dos últimos tempos e lembro do doping. Yeah, foi espetacular. Foi espetacular. E vamos fazer aqui um resumo alargado de. E vou tentar. E bebi muito assim de água, por isso penso que tenho capacidade para este. Portanto, Tour de França começou este ano na Dinamarca, em Copenhaga, com um. Ai, já está começando bem. Com um contrarrelógio. Portanto, o início do 109º Tour começa na capital da Dinamarca, de Copenhaga, com um contrarrelógio individual de 13 km, totalmente plano, mas com condições climatéricas que podem ser sempre assim instáveis. E foi isso que levou à vitória do Yves Lampaert, que inesperadamente, com o vento pelas costas.
E com a estrada já meia seca também.
Exatamente, exatamente. Foi aquele que ganhou, sem ninguém estar à espera que ele ganhasse. Mas pronto. Depois a segunda etapa, ainda na Dinamarca, de Roskilde to Nyborg, se disseram os nomes mal, pronto, o problema é vosso. Quase 200 km, a primeira etapa de estrada do Tour é a primeira grande oportunidade pelos velocistas nas planícies da Dinamarca. Isto é aqui umas traduções maradas, também fui no Google Translate para brasileiro, portanto não se liga. Okay. E iam passar por uma ponte de 18 km, que eu teve de cruzar a direção com eles, mas acabou por não ter nada disso.
As expectativas eram grandes.
Contudo, ainda houve espaço para o Rigoberto Urano perder tempo, e começou a surgir assim uma das figuras dos primeiros dias foi o dinamarquês Magnus Kurt, que andou bastante tempo no fogo. E pronto, no final foi Jakobsen a vencer ao sprint com o Van Aert para vez em segundo, depois de ter ficado no primeiro dia.
Olha, ainda sobre essa etapa, fui nessa etapa também que o Ruben Guerreiro disse adeus à Geral, que ele tinha o sonho da Geral, e ele perdeu bastante tempo também com o Rigoberto Urán. A ponto, em vez de fazer estragos com o vento, ventos cruzados, fez estragos nos ciclistas, eles partiram-se todos.
Sim, mas o Urán não estraga-se para si mesmo.
Sim, é assim.
Etapa 3, com chegada a Sonderborg, 182 km, mais uma corrida esperada em linha. Depois, quem é que andou na frente foi o Magnus Kurt outra vez, a mealhar pontinhos nas pequenas montanhinhas, mas desta vez teve a companhia do Quinn Simmons, a Trek. No contudo, foi chegada outra vez ao sprint com Dylan Groenewegen a superiorizar ao Van Aert e ao Jakobsen, com Van Aert outra vez em segundo. Pois isto, Dylan Groenewegen a regressar às histórias na volta à França. Depois teve um dia de pausa e fomos para a França. É esquisito, mas pronto, é só no quarto dia que chegamos a França, com corte outra vez da fuga, e depois com um ataque combinado de Jumbo, que é uma demonstração demonstração de força do Wout van Aert, finalmente selou a primeira vitória de etapa para o belga. Nas camisolas, tudo na mesma, o Wout de amarelo, Pogacar de branco e o Kurt na montanha.
Esta foi a verdadeira etapa do Tour, a primeira. Foi mesmo bem grande.
Tu, não sei se viste, mas o Quinn Simmons, esta etapa, a classificação dos pontos da montanha, tinha dois nomes. Tinha o Magnus Kurt, com meio dos 8 pontos, e o Quinn Simmons com menos um ponto.
Pois é.
Porque eu fiz para lá uma coisa qualquer numa das
montanhas. Eu acho que sim, eu não sei o que é que foi, mas eu lembro-me de ter ouvido falar nisso.
Depois, etapa 5, a etapa que já toda a gente falava já desde o ano passado, que era a etapa do Arenberg, do Paris-Roubaix, dos sectores paralímpicos, deste Lille ao Arenberg. Uns sectores brutais reclamaram algumas vítimas, incluindo Primoz Roglic, que perdeu o tempo após uma queda, onde teve de recolocar o ombro no sítio, ele próprio, nem quero imaginar as dores. E uma corrida de luxo até à meta, onde a vitória sorria Simon Clark, da Israel Premier Take, foi uma grande vitória para a equipa israelita. Nós queremos a luxo de igual, contudo, Jack Ake, que é um dos candidatos à geral, acaba por ter desistido do tour, na mesma queda que o Roglic. E o Roglic perde bastante tempo, no fundo. Etapa 6, de Beach a Longwy, começando na Bélgica, a corrida passa por Longwy, os sprinters não tiveram hipóteses de brilhar nesta etapa, onde a vitória se ruiu até de Pogacar, que chegou num grupo de líderes, até com um grupo de líderes que chegou isolado, depois de um ataque suicida do Wout van Aert, que andou ali a pensar que ia arrebentar com toda a gente a fazer uma fuga de 200 km, pronto, acabou por não resultar. Etapa 7, que era também uma etapa bastante esperada, com a chegada na super planche do Belfi, e a rampa infernal até a chegada, onde o Pogacar mostrou que é o grande puncher a dar cabo toda a gente e a dar a entender que, pronto, a volta à França amanhã outra vez este ano.
Depois, até aí tudo indicava que ele não tinha problemas, que estava era o favorito.
Até aí tudo indicava que ele era imbatível. Depois, etapa 8, foi uma etapa até à Suíça. Esta volta à França foi quase uma volta à Europa, mas pronto.
Sim. Mas aqui, pronto, é a entrada nos Alpes, não é?
Exato. Chegada ali, cheirinho dos Alpes, ar fresco. E pronto, teve uma chegada fenomenal. Eu achei uma chegada, por acaso, espetacular ali com uma subida também relativamente íngreme. O grupo chegou compacto, mas pronto, os sprinters já tinham hipótese daquela subida e acabou por ser Wout van Aert a superiorizar a Matthews e a Pogacar no sprint até à chegada. Etapa 9, de Aigle a Châtel. Etapa 9 é o primeiro dia nos Alpes, com reentrada nas fronteiras da França. A etapa ocorre principalmente dentro das fronteiras suíças e apresenta 4 subidas categorizadas antes da subida até à linha em Châtel. E foi com a vitória de Bob Jungels, chegou isolado numa fuga de 60 km. E se não me engano, foi uma das fugas mais longas do tour deste ano.
Sim,
foi. E este ano as fugas tiveram um trabalho bastante difícil.
É verdade.
Este ano não havia nada que o pelotão não queria deixar ninguém fugir. E, na geral, tudo igual, com o Pogacar ainda de amarelo, mas Simon Geschke acabou por roubar a camisola das bolinhas vermelhas ao Magnus Kurt, depois de vencer as montanhas na...
Sim, andou praticamente só com essa camisola até o fim, embora emprestada no final, mas foi praticamente usou sempre.
Depois, após o segundo dia de descanso, a corrida retorna a Megeve e... e para os seus gradientes graduais, para a décima etapa, esperavam-se aqui os primeiros grandes movimentos dos principais candidatos a geral, mas foi Magnus Kurt, disse, epá, já andei tanto tempo na fuga, tenho que ganhar uma etapa, ganho uma etapa. Yeah. Etapa 11. Foi então a primeira etapa, grande etapa nas montanhas, um dia épico nos Alpes, que foi a corrida passar pelo Col do Telegraph e depois ir até o Col do Galibier. Foi pelo Col do Telegraph, Col do Galibier e depois o Col do Renon e pronto. E foi aqui que um ataque coordenado impressionante de Jumbo e de Jonas Vingegaard destruíram o Pogacar, que na última montanha já não tinha forças para responder aos ataques e acabou por perder 2 minutos. A vitória se ruiu, pronto, ao Jonas Vingegaard, a amarela também, e com Quintana a chegar em segundo lugar, gosto de pensar, Quintana, ué! E Romain Bardet acaba o dia em segundo da geral, depois também ganho tempo até para o Gacha. Etapa 12, e mais um dia em que íamos para as montanhas, outra vez o Col do Galibier, mas no sentido inverso, em direção ao Col do L'Altare e de Bianson, e a descida por Valoires em Saint-Jean-de-Maurienne e a base do Col de La Croix-de-Fer, e depois a segunda subida de categoria especial do dia, a subia para o Alpe d'Huez, que foi aquelas 21 curvas, as 21 curvas fechadas lá, até lá acima. E pronto, foi vitória de Thomas Pitcock. Pete Pichotto, ele ia misturar. Eu também ando nas montanhas, mas a descer, ui. Saindo da frente.
Ele deu um masterclass de ti.
Exato. Com também o regresso do Chris Froome aos bons desempenhos, terceiro lugar na etapa e depois fazer boas prestações a subir o Alpe d'Huez. Etapa 13, e voltamos supostamente aos sprints, em direção aos Pirineus, com chegada em Saint-Étienne, foi onde eu fui ver o jogo de Portugal contra a Islândia em 2016. No entanto, fui a fogo a triunfar com o Mats Pedersen a conquistar também, finalmente, uma etapa, uma coisa que ele já procurava desde Copenhague. Etapa 14, começando em Saint-Étienne, passa pelo Massif Central, antes de subir as encostas infernalmente íngremes da Côte de la Croix-Neuve, até Mende e o Fenel. A vitória sorria Michael Matthews, com um ataque épico numa rampa espetacular no Fenel, quando parecia que tudo estava acabado por Michael Matthews, o gajo ressusteu como o Son Goku depois das horas de
bola. Foi aquela vitória, a gente estava a comentar ao mesmo tempo, é que foi...
Foi brutal, espetacular. E depois... Pogacar ainda tentou superior essa Vingegaard, mas sem sucesso. Etapa 15, Carcassonne, que encerra a segunda semana. Foi aqui que Mark Cavendish não foi escolhido para o conquistou-se a 34ª vitória de etapa, eu recordo o Tour em 2021, mas desta vez foi Jasper Philipsen, que chegou mesmo em primeiro desta vez. É só o primeiro como um dos ciclistas mais rápidos do mundo. A partir desse dia foi mais um dia de descanso. Dia 16, Carcassonne até Foix, que é um dos lugares clássicos. O Tour parece que passa sempre por Foix e passa por duas subidas também, Porto de Lerres e Muro de Pedigree, antes de descer até Foix. É adequado para a fuga e assim foi. Pronto, a vitória é etapa para Hugo Hull, da Israel Primeiro Tecno, uma fuga também bastante grande.
Sim, e olha, uma vitória também já agora, talvez a vitória mais sentimental deste
Tour. Ah, sim, ele tocou a vitória ao irmão dele.
Tinha falecido no acidente.
Mas pronto, nada de sentimentalismos, para com um gajo chegou aos Pirineus e pronto. Foi com um estrondo que o pelotão atingiu as primeiras duas etapas finais de montanha de corrida. A chegada Périgueux ocorre após as subidas do Col d'Aspin, Lorquette d'Azicalha, o Col de Val-Laurent-Azé, que mais conhecido como Col d'Azé, que foi onde o McNulty bateu o recorde do Pantani a subir por lá cima. Pronto. Grande trabalho dos poucos ciclistas que sobraram da Emirates para tentar ajudar o Pogacar, mas pronto, acabou por não ser suficiente para...
Sim, ele, se não me engano, já só tinha três neste
Sim,
dia.
Sim, já só tinha três. Grande trabalho do Bjerg, grande trabalho do McNulty e o Irchi, e ó, tu foi ali a acompanhar.
Foi logo o início, já vi.
Pronto, ele ganhou à frente do Vingegaard, mas no fundo não ganhou assim muito tempo.
Sim, acho que só ganhou os dois segundos de notificação.
Depois, a etapa final de montanha do Tour 2022, que foi o regresso do Autocan pela primeira vez de 2014, onde Nibali venceu a sua quarta etapa a caminho do título da geral, e desta vez foi para o Pogacar tentar tudo ao seu alcance para resgatar a vitória na final, mas acabou suplantado pela força da Jumbo-Visma e de Jonas Vingegaard, que praticamente garantiram a vitória no Tour. Etapa 19, última chance para a fuga antes do contrarrelógio final. E a chegada foi bastante confusa, com a vitória a seguir a Christophe Laporte da Jumbo-Visma, pronto, que teve aqui um prémio por seu grande trabalho durante o Tour. E pronto, penúltima etapa 20, La Capelle Barival do Rocamadour, que é um contrarrelógio de 40 km, enorme, é daqueles contrarrelógios da moda antiga. Um teste não apenas para quem consegue andar bem nas 3 semanas, mas também grandes quantidades de tempo podiam ser ganhas e partidas aqui para a geral. Mas pronto, Vingegaard e a Jumbo não deixaram nada ao acaso e acabaram por garantir, mesmo com o Pogacar a fazer um grande contrarrelógio, o Wout van Aert e o Jonas Vingegaard ainda foram melhores, com o Geraint Thomas também muito bem, a garantir o terceiro lugar, Gaudu a manter o quarto, Vlasov a subir até o quinto lugar, que parecia uma coisa depois da primeira semana que ia ser impossível, e Quintana, sim, sim. E seguido por Quintana, Bardet, Mendes, Lutsenko e Yates, fecham o top 10.
Mas já agora só deixar aqui uma a propósito disto, tu vês bem que o Vlasov, que andou não muito bem, mas como é bom no contrarrelógio, consegue passar aqueles todos que andaram bem na montanha. Isto demonstra de facto a importância do contrarrelógio.
Agora imagina se eu tivesse andado bem no exatamente. Na montanha. Mas já estávamos no fim. E pronto, sim, sim. A etapa final é a habitual processão até os Campos Elíseos e ao Arco do Triunfo. E
exatamente.
A corrida ao sprint. A glória foi para Jasper Philipsen, grande sprinter, a mostrar que o pessoal a dizer quem é que vai ganhar mais etapas e não sei o que no sprint, e pronto, a metade das etapas ao sprint foram para o Philipsen. E se contares aquele ataque do Van Aert na quarta etapa, que não conta para a coisa, ele ganhou ao sprint também aí.
É verdade.
Não, mas pronto, camisola amarela para Vingegaard, camisola verde para Wout van Aert, camisola das bolinhas vermelhas para Vingegaard e camisola branca para Pogacar. É a terceira camisola branca consecutiva, já não é mal.
Sim, sim, é verdade. Tem, se não me engano, acho que ele já bateu ou está igualado com o recorde de camisola, do número de dias com camisola branca.
Sim, sim. Seguidos, que ele foi desde o dia 1, camisola branca.
Sim, sim, exato.
Ah pá, Carlos, foi um tour espetacular, pá.
Eu sem dúvida, foi.
Eu gostei bastante. Há tanta coisa que aconteceu que fiquei mesmo... os ataques na montanha, nas montanhas fui espetacular. Eu acho que, se calhar, na montanha o que faltou mesmo ali para aquilo ser mesmo ainda melhor foi ter outras equipas a se meter mais, porque basicamente foi a Jumbo contra o Pogacar e as passes a Emirates a se juntar ali a tentar ajudar o Pogacar. As outras equipas rapidamente perdiam os seus gregários e ficavam só os líderes a tentar sobreviver, mas o que a Jumbo teve que fazer para suplantar o Pogacar foi... era o que eu estava a reclamar já, alguém que faça, sim, alguma coisa, senão ele vai ganhar sempre.
No fundo, o que era preciso para bater o Pogacar era uma equipa super organizada e com um líder capaz de andar com o Pogacar nas montanhas.
Tu achas que isto pode ser o nascer de um novo dia para o ciclismo?
Eu acho que sim, eu acho que estamos aí. Posso estar enganado, mas tendo em conta a idade deles, as equipas onde estão, o facto de serem ciclistas que têm sido bastante regulares, eu acho que temos aqui uma das maiores rivalidades de sempre do ciclismo. Espero que sim.
Ok, vamos para já tirar uma coisa do caminho, que é o... nós às vezes sentamos-nos numa sala e temos ali um elefante grande a nos atrapalhar. E neste caso é uma coisa chamada Top 10.
Sim.
Carlos.
Foste lembrar disso, pá, fogo.
Eu tenho memória. Olha, de elefante.
Pois, está visto, sim.
Conta aí, o que é que tu acertaste e o que é que tu não acertaste?
Olha, eu vou começar pelo top 10 de trás para a frente. Vá.
Ok.
Portanto, em décimo coloquei Quintana, que está no top 10.
Tu superestimaste o rapaz.
Pois, mas eu tinha sempre aquelas dúvidas. Eu tinha a ideia que ele ia fazer top 10 porque tinha, de facto, este ano renasceu.
Yeah.
E por isso coloquei ali no 10, só naquela, e ele ficou em sexto.
Ok.
Depois o Henrik Maas, e tinha a ideia que ele ainda ia ficar no top 10, e ele estava perto, estava em 11º, 12º, mas teve um teste positivo para a Covid e ficou fora.
Mas eu ouvi qualquer coisa do Henrik Maas a dizer que ele teve uma queda este ano, pouco antes do tour, e que a partir daí ficou com medo de ir nas descidas.
Ah, ele de facto nas descidas, não sei se isso é verdade, mas nas descidas, ainda numa das últimas que houve na volta à França, ele perdeu para aí um minuto, olha aqui. Eu vi-se que não estava confiante.
Mas eu reparei em bastantes coisas, já com o gajo está aqui a falar de descidas,
uhum.
E reparo que às vezes há ciclistas, e não percebo porquê, mas eu quando vou numa descida, eu ponho as mãos sempre nos drops.
Exatamente.
Mas há muitos, por exemplo...
Vão por cima, é?
Vão por cima, mas tu aí não tens controle
nenhum. Não tens nenhum, tu...
Quando inclinas a bicicleta não tens controle nenhum, até para sprintear, ninguém sprinta com as mãos no...
Claro que não.
Em cima no...
Não consegues aplicar força no... Não, não.
Ah, bom, e pronto, o Mas, o Pinot, são dos gajos que andam com... Olha, e o Pogacar, afinal, não deixa tão bem como nós estávamos, como se pensava que...
Sim, se bem que o que vimos este ano foi assim, ele já estava mais desesperado. Sim, e por isso achas... é que se alguns erros.
Não achas que ele já estava bastante a sucumbir à pressão e a tentar tudo e mais alguma coisa e a...
Sim. Eu acho que é um ponto em que ele estava... ainda bem que ele teve aquela queda e que não foi nada de grave, porque eu acho que ele ia numa missão de kamikaze, ele estava diabarado, o homem.
Sim, mas ele tinha shit tires também,
é? Sim, é verdade. Não, mas e já agora, a propósito desse dia, talvez dos dias mais marcantes a nível de desportivismo do ciclismo até hoje, foi...
Sim.
O líder esperou pelo Pogacar e podia ter ido para ali fora. Não ia acontecer nada, não ia... ganhar muito tempo, mas o gesto que ele teve e depois o próprio Pogacar reconheceu aquela imagem, é uma das imagens do tour, sem dúvida.
Sim, foi classe pura.
Exatamente.
Em nenhum lugar, o que é que tu tinhas posto?
Tanto o Henrik Maas, depois o oitavo, o Ben O'Connor. tinha ideia que ele, e tinha esperanças que ele ia fazer top 10, mas ele também acabou por desistir.
Uhum.
Adam Yates em 7º. Ele não fica muito longe com o Indies, por isso não foi nem muito. Damiano Caruso, tinha esperanças que ele fizesse top 10, mas... Portanto, é em 6º lugar exatamente o Caruso, que não ficou no top 10 e acho que acabou por desistir da volta à França. Mas não, sim, foi, pronto, não, passou completamente ao lado. Em 5º, pus o Geraint Thomas. Ele ficou em 3º, não foi muito mal. Em 4º, eu fiquei surpreendente quando fui ver o meu top 10 e pus o Roglic em 4º, não sei porquê.
Porquê é que fizeste isso?
Eu tinha ideia que eu tinha posto em 2º e depois venho aqui e vejo o Roglic em 4º. Eu acho que foi uma daquelas, como eu fiz aqui há uns anos, do que coloquei o Bernal fora do top 10 e ele ganhou o giro.
Ah, sim! Essa foi pior.
Esta, vá, pronto. Eu acho que, à última da hora, pensei, se calhar o Vingegaard ainda é mais forte que o Roglic. Eu acho que não fiz tanto por mais forte, se calhar foi mais que o Roglic cai sempre e pronto.
Sim.
E, portanto, o meu pódio foi, em 3º, Vlasov, em 2º, Vingegaard e em 1º, Pogacar. Portanto, era este o meu pódio.
Sim, para mim era 10º, Caruso, 9º, Thibaut Pinot, 8º, Nairo Quintana, 7º, Jack Egg, 6º, Ben O'Connor, 5º, Jonas Vingegaard, 4º, Geraint Thomas, 3º, Alexander Vlasov, 2º, Primoz Roglic e 1º, Pogacar. Portanto, eu no top 10 acertei 1, 2, 3, 4, 5.
Agora eu acertei 6.
Caraças, isso não pode. Olha, mas isto cá não é como o futebol cerveja termal, se não ganhas camisolas por hoje.
Não. O objetivo aqui é, isto é mesmo para ver a quantidade de erros com um gajo coito.
Não, mas, coisas aqui que um gajo já pode dizer, tipo, Roglic, mesmo assim, não se pode dizer que tenha feito um mau tour. O gajo teve azar. Ele não teve culpa nenhuma no azar que teve e ainda fez depois disso de tudo para ser de maior.
Sim, ele foi bastante importante naquela que considero que foi talvez a melhor etapa de montanha do século XXI.
Aquela do vitória do.
Sim. Ele e o Vingegaard atacaram à vez. E destruíram o Pogacar, que foi. Ele, pronto, aprendeu uma lição neste dia. Não pode responder a tudo.
Foi, sim, mas ele tinha que responder.
O Roglic não tinha a obrigação de responder.
Não sei, se o Roglic fosse por lá fora.
Pois, mas pronto, de facto, a verdade é que a tática funcionou na perfeição.
Outra coisa, temos aqui o Vingegaard, acho que surpreendeu muita gente, mas é realmente o melhor trepador do mundo neste momento.
Sim, não há dúvidas.
É incrível, e a nível, e depois um gajo até podia pensar, mas no contrarrelógio não é assim tão bom. Não, ele pois, é bom também no contrarrelógio.
Como é que um homem com 60 quilos faz contrarrelógio daqueles?
Não, ele é bom ciclista, ele é melhor neste tour, ele foi melhor que o Pogacar em tudo.
Menos
no sprint. Menos no sprint.
Sim, a ponta final e o Pogacar.
Mas ele também sabe, cada vez que era atacado, ele respondia logo e pronto.
Opa. Sim, não andava. Acho que só houve ali um ou dois ataques que o Pogacar apanhou meio distraído, mas ele foi logo sempre.
O Pogacar atacou depois de ter perdido a amarela, atacou em todas as etapas.
Foi. Eu estive a ver uma lista de quantidade de ataques no setor e ele tinha 20 e tal ataques.
E pronto, o outro, Ben O'Connor, qual foi a razão para ele ter desistido, lembras-te?
Eu acho que foi uma lesão, uma queda ou qualquer coisa assim do género.
Mas pronto, olha, foi pena, o Ben O'Connor, um dos destaques da época passada, está, não consegui. Jack Egg, caí com o Roglic, pronto, olha, o Roglic deslocou o ombro, meteu no suíte e continuou a andar, Jack Egg ficou ali.
O Roglic é um caso à parte.
É que ambos, e pus o Caruso em décimo, ambos os gajos da Bahrein podiam ter feito alguma coisa, ficaram por terra.
Sim, a Bahrein foi uma desilusão autêntica, foi mesmo.
E pus o Thibaut Pinot, mas pronto, ele também ficou em 15º. Vlasov, já falaste, recuperou. E não sei, o Vlasov se calhar ainda tinha alguns problemas ali do ter sido Covid, e não sei o que.
Talvez.
Mas ele parecia que já estava melhor na última semana, parecia que estava melhor, bastante melhor do que nas duas primeiras.
Sim, na última semana já estávamos a ter o verdadeiro Vlasov deste ano, que ele de facto tinha andado muito bem.
Portanto, isto levanta a questão de para o ano, O que é que será que eles podem fazer? E nós falámos durante o tour, a gente dizia muitas vezes, a Emirates devia de levar o Pogacar e o João Almeida juntos. Olha, sim, que não era má ideia agora levar o Vlasov e o Jai Hindley, os dois juntos também.
E eu acho que, não sei, mas acho que talvez o plano para o próximo ano deveria ser esse. Porque sim, eu acho que o Kayumbo mostrou é que o Pogacar pode ser batido. Se houver bons ciclistas, a nível individual, não dois, e uma boa equipa por trás. E eles têm isso.
Então, se calhar não precisas ter. Não é preciso ter gregários e um líder. Tu precisas ter, se calhar, gajos que andem bastante bem na montanha e que estejam bastante bem coordenados para suplantar os outros. Porque
sim, sim.
A Jumbo também não é imbatível, não é? Quer dizer...
Exatamente, não. Também é verdade, sim, sim.
Outro destaque, por falar em líderes e gajos regressados, essa coisa, eu gosto, tem o Quintana e o Geraint Thomas que voltam a ter bons resultados. O Quintana, pronto, não se pode esperar que ele faça muito mais do que ele fez neste...
Sim.
Ele na montanha teve não melhor que antigamente, mas teve mais ou menos ao seu nível, e contra o relógio, pronto, para o tempo.
Sim, já sabe.
Porque ele nem sequer se esforça. O Adam Yates, outro no contra relógio, foi um autêntico desastre. Ele para 5 minutos no contra relógio e ele sai do top 10 no contra relógio.
Não.
Quase que sai do top 10.
Não, ficou 10 minutos ainda de sair.
Ah, ok.
Então, ele fez aquele... Eu como sabia que já não ia ficar fora do top 10... Basicamente, cagou para o contra-relógio.
Poxa, mas eu achei um pedaço mal. Yeah. Mas
foi muito mal.
E Geraint Thomas, a nível dos números de bots e não sei o que, melhor que quando venceu o tour.
Isso só demonstra o nível dos outros dois.
Exato. Mas nós sabemos que há outros ciclistas por aí também com capacidade, e falamos do Jay Hindley e do João Almeida, com capacidade de andar nas montanhas ao nível do Vingegaard. Claro que eu não vejo o Jay Hindley a ser um contrarrelogista como o Vingegaard.
Sim.
Quer dizer, esta coisa do Vingegaard andar bem no contrarrelogio até pode ser um pedaço, aquela
coisa... Efeito da camisola amarela, não é?
É a motivação, estar sim, ali sim. E pronto, pode ser aquela coisa do momento e tu vês que aquela confiança e assim, ninguém ia lhe ganhar naquele dia. E se calhar vem daí este resultado. Mas eu acho que passa por aí para o ano teremos uma volta à França ainda melhor que esta, que é difícil.
Sim. Só se tu a juntares a isto uma bora com o Vlasov e Hindley, não é?
Exato.
E eventualmente, mas isso já é, se o senhor é um Bernal em grande com uma grande Ineos por trás.
E com o Geraint, Bernal e Geraint Thomas, sim. A Bahrein com o Landa, mas o Landa, pronto, é aquela coisa. A Bahrein, acho que vai ser uma equipa que vai ser desmeada na pré-época. Isso pode ser um gajo a falar nos podcasts mais para a frente sobre a pré-época.
Sim, mas eles foram, eu acho que foi talvez a equipa que mais me desiludiu, tendo em conta as expectativas que tinha.
Ou seja, perderam os dois melhores ciclistas deles logo, o líder perderam logo no início e depois andaram assim meio perdidos.
Foi. O principal destaque, se calhar, dessa equipa foi mesmo aquele Fred Wright. É um bom ciclista, acho que temos aqui.
Bom contrarrelogista também.
E também ele aparece nos sprints, fez alguns tops 10. Interessante.
Como é que é? Vamos falar das desilusões para então falar dos destaques? Ou
sim. Sempre para o pior, depois para o melhor.
Ok. Maior desilusão, tendo o Cavendish ter sido escolhido, a tua maior desilusão, se calhar, não foi o. Nós dedicamos um pedacinho de tempo no primeiro podcast a falar do Trentino. Não ficaste desiludido dele na tarefa, afinal?
Fiquei bastante.
Achas que podia ser diferente?
Eu acho que eu poderia, por exemplo, olhando bem para aquela etapa do Pavé, em que o Pogacar lança um ataque e vai para o Livora, não ganhou muito tempo, mas. Eu acho que ele, com a ajuda do Trentin, podia ter feito outra coisa naquela etapa.
Mas a diferença, achas que é esse momento?
Não. E depois, nas outras etapas, eu não vejo o Trentin a ser assim muito importante, muito mais importante do que os colegas de equipa, por isso.
Ora, eu, para mim, se for para falar do UAE, a minha grande desilusão foi, não vou dizer o Hirsch, e acho que é um pedaço injusto.
Sim, ele pronto, foi chamado à última da hora, mas de qualquer forma teve mal.
Sim, teve mal e já há 2 anos seguidos em... O Hirsch diz que foi para a Emirates que não tem feito nada. Para mim, se for para falar da Emirates, a grande desilusão é a Emirates em si. Epá, eu acho que estes gajos, caiu-lhes um ciclista do Soil, que lhes deu vitórias nos últimos anos. Foram buscar o João Almeida a pensar, vamos buscar mais um, vamos atirar mais um de paraquedas a ver se acerta. E não põem nada de apoio, têm bicicletas de merda. Tem material pior, preparação pior. Põe o Pogacar a preparar a volta à França, a ir fazendo a volta à Eslovénia e não sei o que, a ir para onde vão Vlaanderen e não sei quantos. Ah pá, tudo bem que ele quer ganhar tudo e isso, mas pronto, eles no fundo apanharam agora com a realidade que isto não é tudo fácil. Eles achavam que isto ia ser só vá-se dar uma bicicleta ao Pogacar com shit tires.
Ele trata do resto.
Não, ah pá. Rafael Maica, ok, mas um gajo que vai bem na montanha, quando acerta, McNulty, bastante mal colocado, e pronto, quando está bem colocado e quando trabalha para a equipa, quer dizer, quando eles estavam só com metade da equipa, é que o McNulty e o Bjerg fizeram o trabalho deles, quer dizer, que eles não podiam fazer aquilo desde o início, ou foi preciso levar uns berros no autocarro depois de terem perdido a camisola amarela. Depois leva aquele
mas são os únicos dois que se salvam daquela equipe.
Exato, e o Pogacar, fogo.
Sim, os únicos dois para além do Pogacar, claro.
Em condições normais, o Pogacar ganhava isto, estás a perceber?
Sim, ele com uma equipa minimamente competente atrás dele, ganhava isto. Pronto, não ia ser fácil, mas ganhava.
Claro, agora...
O que ficou aqui a prova, que nós falávamos no ano passado, não é? E há 2 anos, o Pogacar nem precisa de equipa e tal, afinal, o precisa de equipa.
Só para os outros, um ciclista do nível dele com equipa e com super ciclistas, vai-se falar da equipa assim, do Wout van Aert, que é um fenómeno, mas pronto. E o espírito de sacrifício. Imagina qual não é a inspiração que os colegas de equipa têm a ver o Roglic cair. Deslocar o ombro, pôr o ombro no sítio, andar todo fodido durante uma semana e meia e ainda ser essencial para ganhar, para conquistar a camisola amarela.
Sim, é um exemplo de sacrifício mesmo naquele.
Só mostra a união daquela equipa, estás a perceber?
Sim.
E a coisa que não se vê nos outros sítios. O Soler.
Ui.
Opa, o que é que um gajo vai dizer mais? E depois tem os outros que estão ali a peso morto. Opa.
Sim. Mas eu acho que mais do que os nomes que eles têm, eu acho que mais do que isso é mesmo a organização da equipa na preparação do tour, porque por exemplo uma coisa que tu vês na Jumbo Visma é que eles normalmente correm com aquele bloco em várias corridas e os ciclistas que lá vão se habituando às táticas e conhecem-se muito bem os outros. Em Emirates não, tu vês o Pogacar vai a uma corrida com o João Almeida e com mais não sei quem, normalmente é sempre o Maica que o acompanha, isso aí tudo bem, pronto. Mas de resto é que vai mudando.
O Maica nem foi o melhor gregário dele nesta volta à França.
Não foi?
Nem foi o melhor gregário dele.
Ok, se calhar pode não ter sido o melhor, mas foi se calhar aquele que acompanhou durante mais tempo.
Não fui eu. Eu acho que o McNulty foi o que acabou por lhe ajudar mais, mas em várias circunstâncias, principalmente nas duas primeiras semanas, foi o que... cometeu mais erros a nível de colocação e ajudaram muito. Mas o problema é, eles estão habituados a que o Pogacar faça tudo sozinho.
E exatamente.
Ele, enquanto até tarde amarelo, esteve a fazer tudo sozinho, no fundo.
Sim, até aí estava tudo bem.
Mas a partir do momento, quando lhes cai a realidade em cima, que os outros são uma equipa bastante mais forte e que trabalham bastante melhor que eles já não conseguiram ir atrás. E eu aposto que até o Pogacar é um ciclista bastante determinado. Mas o resto da equipa acho que não consegui acompanhar. Acho que eles sentiram-se impotentes.
Sim, notou-se isso.
E, para mim, eu que já disse à pedaça, eles para o ano têm que levar os melhores trepadores da equipa, os melhores ciclistas da equipa todos. Portanto, tem que ir o João Almeida, tem que ir o Ayuso, tem que ir o Trentin. Eles se calhar têm que ir buscar outros ciclistas bons. Têm tantos nomes aí no mercado. Eles têm que melhorar e tem que deixar de usar shit tires,
Convém
que é aquela coisa. E opá, aqueles travões da Campagnolo, opá, eles que mudem os blocos daquilo, sinceramente.
Aquilo... Se bem que mesmo assim, eu estava mais preocupado com o material deles, porque eu pensava sinceramente que o Pogacar ia perder a volta à França. Eu tinha esse medo, que ele fosse perder a volta à França por problemas mecânicos. Mas não aconteceu, não foi por causa disso.
Não, aqueles pneus da Pirelli não foram. Aquilo não foram, aquilo é bastante resistente. Agora, aquela
mesmo aderência, tempo, não é?
Nas descidas, então com o calor, aquela aderência esquece. E ele teve sorte que não choveu.
Sim, eles apanharam muito calor e tempo seco.
Eles tiveram sorte, porque se tivesse dado uma daquelas, aquela descida do Col do Galibier e esse com chuva, não quero imaginar o que é que podia ter acontecido. Mas pronto, vamos deixar de bater na UAE e vamos passar a outras desilusões, porque Van der Poel, o que é que ele vai fazer à volta à França?
Vai passear. Eu só estava de férias, só que ninguém sabia.
Sim, o problema do Van der Poel, o que eu digo sempre é, o Van der Poel e o Wout van Aert são bastante dois ciclistas bastante parecidos. Não, tu vais à coisa de 6 anos atrás, é basicamente o mesmo ciclista. Qual é a diferença? O Van der Poel é tecnicamente mais dotado, assim, principalmente naquelas coisas de ciclocross e montanha.
Sim, sim.
E o Van Aert é mais à base de capacidade física, força e volts e essas coisas assim. E há 6 anos atrás, o Wout van Aert era uma puta ao lado do Van der Poel. Literalmente, era no ciclocross, era Van der Poel ganha tudo, o Wout van Aert ganha quando o Van der Poel não aparece, ou quando ele cai, ou quando há uma porcaria qualquer, e o resto não ganha nada. E hoje em dia, porque o Wout van Aert... De que eu ouço a trabalhar, porque eu estou fã do Van der Poel, muito assim como o Pogacar nos últimos 12 anos. Ah, e estou a ganhar. Ou é a Emirates nos últimos 12 anos. Ele está a ganhar, não é preciso. Equipa que ganha não se muda nada. E foi basicamente isso. Ele não faz dieta.
Também não há. Por isso que a preparação dele para.
Qual preparação? Não é... Ele não faz pois preparação.
É exatamente
ele
está
sempre
mesmo
em competição. Ele já está há 6 anos sempre a competir. Ele só foi obrigado a treinar porque teve aquela queda. Nos Jogos Olímpicos, lesionou-se e teve que fazer uma recuperação mais longa e por isso teve a treinar e chegou a Ronde van Vlaanderen, se calhar numa das melhores formas da vida dele, mas pronto, o que é que ele vai fazer a seguir? Na mesma, entrar nas provas todas e fazer tudo, não sei o quê, pronto. Enquanto este gajo não, se ele tem ambições para a estrada, ele tem que se dedicar à estrada. Acho que...
Sim, eu espero que ele tenha aprendido uma lição com esta volta à França. Vamos ver.
Sim. Mais alguma coisa que tenha desiludido, Sr. Carlos?
Desilusões. O Adam Yates, de certa forma. Estava à espera que ele fosse
Daniel Martínez.
Lugar. E Daniel Martínez também. Se bem que aí os problemas físicos que ele teve, acho que teve problemas respiratórios, né? E acho que estava mesmo para desistir.
Mas ele numa das últimas etapas...
Foi aquela etapa em que o Van Aert teve o tempo, o dia todo na fuga. Ele teve muito bem. Sim. Ele apareceu muito bem na última semana, portanto, eu acho que ele, foi uma desilusão porque eu estava esperando muito melhor, mas tendo em conta os problemas que ele teve, pronto, dá-se uma desculpa e acho que ele...
Tem explicação.
Sim, e acho que continua a ser um ciclista bastante importante para poder ajudar.
É a Ineos que é uma equipa desiludida um pedacinho?
O Ghana? Sim, o Ghana foi... passou completamente ao lote. Não ganhou nenhum contra-relógio.
Achas que fez falta o Kwiatkowski ali?
Sim, o Kwiatkowski era um ciclista aqui importante. O próprio Van Baarle também, pronto, é um homem de trabalho, é verdade, mas também podia ter feito outra coisa.
Eu penso que a época já estava a ser bastante longa para o Dylan Van Baarle.
Sim, a época de clássicas foi dura para ele.
E proveitosa, ele foi um
dos... Sim, é verdade. Eu principais desilusões e não vejo assim...
Caleb Ewan?
Sim e não, porque o Caleb Ewan é isto, é cair e depois...
ele ia desiludir se não tivesse caído.
Sim, por isso
porque não estava ali a se comprometer com as expectativas.
Yeah.
Não, é o Caleb Ewan, Peter Sagan, opa, para mim...
Sagan, sim, se bem que o Sagan pronto, fez alguns top 5 e isso...
E se queres te diga aí, pronto, e não quero falar outra vez do Cavendish, opa, o Jakobsen não foi melhor que o Cavendish o ano passado, pá!
Não, em nada.
Se o Cavendish estivesse ali, eu acho que em vez de ganhar uma etapa, ia ganhar 0 etapas. O que era bastante melhor, porque ao menos não desiludia ninguém.
Sim, mas a concorrência este ano era outra. O Cavendish este ano...
este ano difícil. Houve sprinters que chegaram ali até o final que tinham capacidade de... Olha, por um lado, ainda bem que o Sam Bennett não foi.
Sim.
Não ia servir de nada para a Bora e ia ser só... Ia ser completamente destroçado. Acho que para a moral dele ia ser um pedaço mal.
Sim, é provável.
Só faltou ali o Damar para ver se ele era mais rápido que o Philipsen. O Philipsen, para mim, gosto mais rápido do Plutão neste momento.
Sim, também acho que sim. É aquele que mesmo tendo... Ele não precisa ter uma grande equipa. Basta ter um, dois homens a colocá-lo bem e ele faz o resto.
Ele não é sequer tinha o melhor lançador dele ali na...
Pois, que estava lesionado ou não foi a... Yeah. Bom, tinha ido ao giro, se não me engano.
Ok, então vamos para surpresas e coisas boas. Carlos, podes começar.
Surpresas, como eu já tinha dito, olha, talvez a maior surpresa para mim foi mesmo aquele Fred Wright.
Quente Simmons, não gostaste?
Quente Simmons também. Foi dentro daquilo que estava já um bocadinho à espera, que é homem que aparece nas fugas e... Mas ele faz-me lembrar o...
Jens Voigt.
Exatamente.
Jensi.
depois, ele agora fez a barba, mas acho piada a barba. Puto novo, 20 e tal anos, e já parece o Simon Gaisca, assim, já. Parece que já anda ali há muitos anos e tu... Só falta às vezes, parece tipo um cigarro, não é?
Um charuto e um daqueles chapéus de...
Não, mas eu acho que ele é um ciclista interessante e a Trek pode aproveitá-lo para... Eu acho que em clássicas isso ele pode estar bem. Anda bem, na frente, sozinho.
Há quem diga que ele vai ser um dos gajos para o gravel.
Olha, parece que está bem aí.
Sim, senhores. E mais surpresas.
O Pidcock, pelo que ele andou fazendo nas duas primeiras semanas, não só a vitória de etapa, mas ele estava no top 10.
Mas eu acho que ele não foi muito útil à equipa.
Não, ele estava, aliás, eu acho que ele estava ali mesmo como um ciclista livre que pudesse lutar por.
Tu não achas que uma equipa, pronto, se for teres o Van Aert na tua equipa, podes fazer isso, mas. Tu achas que uma equipa que quer ganhar alguma coisa não pode estar-se a dar ao luxo de ter um ciclista que não contribui nada para a equipa?
Eu acho que eles achavam que Thomas e Adam Yates sozinhos no fundo iam ajudar-se um ao outro na montanha mas não, eu acho que o problema da Ineos não foi propriamente a falta de equipa, não é? O Geraint Thomas fez o que pôde e mais não podia, por isso eu acho que mesmo com o Thomas Pitcock, mesmo que ele se ajudasse o Geraint Thomas, eu acho que não ia fazer grande diferença.
Ok, sim, senhores.
Um destaque também temos que dar é o Froome, não é? Tivemos aqui de volta o Froome, não o velho Froome, mas um novo Froome, vá.
O novo Froome, que é aquele que... Às vezes faz alguma coisa que presta.
Não, mas ali ia ficar provavelmente dentro do top 25, o que é fantástico depois do que ele tem feito, do que lhe aconteceu.
Do contrarrelógio às tantas recuperava bastantes lugares.
Talvez, bem que aqui tinha ali algumas descidas perigosas e não vejo arriscar.
Sim, talvez, mas ele ainda tem power.
Tem. Então, os números dele estão lá perto.
Gostaste de ver o Yves Lampard destruir as expectativas de toda a gente, incluindo as nossas? Nós lançámos aqui no primeiro podcast os 20 e tal gajos que podiam ganhar a primeira etapa e nenhum deles ganhou. Um gajo disse: vá-se mandar estes nomes todos, todos os gajos de uma lista de contrarrelogistas e depois aparece lá um gajo.
Não, isso foi uma desilusão, mas pronto, foi uma surpresa.
Ganhou bem, é?
Ganhou. Ele é um bom contrarrelogista. Agora não é contrarrelogista para ganhar um contrarrelógio destes. Foi tendo em conta as circunstâncias da corrida que permitiram ganhar.
Sim, senhores, pá. Eu fiquei satisfeito. Ele disse que, em holandês, ele disse que pronto, já me posso reformar. Ele sempre teve o sonho de ganhar o Paris-Roubaix. Mas ele diz, isto é tão bom, andar de amarelo é tão bom ou melhor que ganhar o Paris-Roubaix.
Acredito que sim.
Okay.
E também estava a ver aqui o nome, o Bob Youngles, não é? Pela vitória de etapa, pelo 12º lugar.
Sim, senhores. Eu olhando aqui rápido para o top 10,
uhum.
gostei de ver aqui o Gaudu. Não era o francês que estava à espera de ver ali na...
Pois.
Eu estava à espera do Bardet ou do Pinot, mas pronto. O Bardet também chegou ali ao top 10. Disse que não vinha para a geral. Je ne vais pas pour la classification générale parce que victoire de l'étape. E acabou por não ganhar nenhuma etapa, andar bem na montanha e estar bem na geral. E o Gaudu a recuperar também bastantes lugares a seguir.
Sim, ele andou muito bem, né? Sobretudo no, na terceira semana.
Aí, epá, mas a gran, o grande destaque, além do Vingegaard, é mesmo o Wout van Aert. E se calhar vá-se quer o resto do podcast a falar do Wout van Aert.
Sim, sim, sim.
O a dizer que queremos que ele nos faça um filho. Assim, porque aquilo é o super homem, epá.
É o super homem de bicicleta, não há outra forma. O Rolitz diz que ele é o half man, half motor. Mas eu acho que ele é mais robô, mais máquina do que homem, porque o que ele faz é... E ele termina no lugar 22 da geral.
Sim, claro, mas ele nem precisava disso, mas
não, isto é uma consequência do que ele andou a fazer, vá.
Ele acaba por nas montanhas e eu estou convencido que se ele perdesse uns 5, 6 quilos, ganhava a volta à França.
Sim, é provável, mas eu acho que, tendo em conta que ele é o ciclista que é e o espetáculo que dá...
Olha, vamos pôr para o ano, imagina para o ano eles levam porque esta equipa da Jumbo, e eu vou dizer se calhar os nomes deles, os gajos têm uma equipa, para mim, isto deve ser das melhores equipas alguma vez construídas para vencer a volta à França. E isto é Primoz Roglic, Thijs Benoot, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Wout van Aert, Nathan van Hooijdonk, Jonas Vingegaard. Ah pá, das melhores equipas que eu já vi.
E falta aqui o nome de países, que é Rowan Dennis.
Rowan Dennis, claro, mas tu com esta equipa que tens aqui, não sei, se calhar tiras o van Hooijdonk, metes o Rowan Dennis, ou se tiras o Thijs Benoot, metes o... Não interessa. Mas esta equipa, para mim, está ao nível daquelas equipas do tempo do Armstrong, com o Jay Azevedo, e o George Incapi, e o... Como é que era o nome do que foi desclassificado por doping no ano a seguir? Opá, não me lembro, não interessa. Pronto, está ao nível dessas equipas.
O Rick, não.
Não, caramba, agora vais-me pôr a pesquisar nomes da altura do Lance Armstrong. Graças. Deixa-me ver. Vá, vamos fazer...
O Leifheimer? Não.
Levi Leifheimer, acho que não estava na equipa dele, mas vamos ver, em 2003, qual era? Volta à França, start do Listo. Pronto, o Roberto Eras, o Emmanuel Beltran, o Floyd Landis,
o
Penha, isto é aquelas equipas da altura, isto é de 2003, eu acho que foi ver 2004, já, pronto, é esta, é a melhor equipa de sempre, o... Pavel Padrenos, Rubiera, Noval, Incapi, Landis, Ekimov, Beltran, Azevedo e Armstrong. Epá, equipa espetacular. E penso que esta ainda consegue ser melhor, até porque eles são menos.
Sim, sim.
Espetacular esta equipa. E eu acho que, se para o ano, imagina que eles levam a mesma equipa. E o... Primeira etapa, o Vingegaard leva com uma moto na cabeça e o Roglic desloca o outro ombro. Opa, okay. Tu podes contar com o Van Aert para ganhar a volta à França.
Podemos contar com ele para tentar.
Eu acredito que ele consegue.
É assim, que ele tem capacidade para ganhar uma volta à França, eu não tenho dúvidas. Se ele está disposto a esse sacrifício, isso eu já não sei.
Mas que sacrifício?
É que isto não é só perder peso, não é só isso.
É comer menos uma befana por dia. É assim tão difícil.
Para alguns é.
Comer menos batatas fritas e menos mexilhões.
Ele nem deve comer muita porcaria, sinceramente.
Mexilhões faz bem, então. Tem bastante proteína, estás a brincar. Sim, e batata frita tem vitamina C.
Pois é.
Não, mas apá, é um super ciclista. Acho que
o que ele faz nas clássicas, o que ele faz aqui nesta volta à França, sem palavras.
Agora pode descansar até o final da época, tentar ser campeão do mundo.
Sim, tentar, e se calhar até nas duas, não é? Contra relógio e corrida, de fundo.
É, acho que é agora o objetivo dele, redimir-se do ano passado.
Sim, eu o ano passado fui segundo nas duas, não fui? Ah não, fui segundo contra relógio e fico fora do top 10 na corrida.
Qual já saiu o percurso para o ano que vem, da volta à França, ou nem por isso?
Para o ano que vem? Não, acho que é só anunciado mais para o fim do ano.
Pronto, opá, eu espero que o Pogacar já disse que numa entrevista que eles aprenderam bastantes coisas neste tour, durante estas três
semanas. Sim, eu não sei se a Emirates aprendeu, ele aprendeu de certeza.
Ele se calhar aprendeu que se estes gajos não me derem o que queiram, eu vou basar daqui. Yeah. Olha que bastava ele estralar os dedos e ele ir para a Ineos e tem já uma equipa muito melhor para lhe ajudar.
Sem dúvida. Sim, a nível de controle de etapas e isso, e táticas, a Ineos não fica muito atrás da Jumbo.
Não, por isso, Ah pá, Carlos, não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
Pá, eu acho que não. Eu acho que agora é mesmo...
Qual foi a tua bicicleta favorita e o teu equipamento favorito?
Bicicleta? Pá, para mim aquelas... A cervela do Van Aert, verdinha. É um espetáculo.
A verdinha, não gostaste da amarela com...
Também gostei, mas aquela bicicleta... Apesar da cor da luz mesmo ser a amarela, aquela bicicleta verde... E eu não sou adepto do Sporting.
Podes, há sempre, estamos sempre a aceitar novos adeptos. Carlos, pronto, volta à França, espetacular. Um gajo está, não sei, estamos gastos, foi dias intensivos a ver ciclismo, mas foi um prazer ver ciclismo. E não adormeci nenhuma vez.
Eu adormeci, eu acho que fui na etapa 3, ou a seguir, a última da Dinamarca. Foi a chegada ao sprint.
Ah, sim, não falamos disso. A Dinamarca, público, 5 estrelas.
Fogo, eles tinham do início ao fim.
A nível de ciclismo, foi uma merda. Esses 3 dias. Mas a nível de público, foi mesmo espetacular.
Foi. Eu já tinha ouvido falar que a Dinamarca, que a Copenhaga era uma das capitais do ciclismo, mas...
Olha que nem quando começou há uns anos atrás ali na Holanda, se houve assim tanto público ao longo da estrada como desta vez.
É, foi loucura mesmo. Porque eu acho que posso estar enganado, mas enquanto estive agora em Amsterdão, eu fiquei com a ideia que, ok, eles gostam das bicicletas, a bicicleta ao dia a dia deles, mas que não acompanham muito o ciclismo de competição. E de Dinamarca, se calhar é um bocadinho diferente, não sei.
Na Holanda.
Também porque havia grande expectativa em relação ao Vingegaard e também.
Sim, e tem bastantes ciclistas dinamarqueses.
Tem.
Tu vês quase todas as equipas têm um dinamarquês na equipa.
Sim. É, eles têm. E são todos, se tu fores a ver, os ciclistas dinamarqueses são bons ciclistas, não é? O Pedersen, o Vingegaard.
Bastantes.
Tem outros que me estou a esquecer completamente, mas pronto.
Morkov, Honoré, Asgren.
Fulsang. O próprio Magnus Kurt, não é?
E eles, de uma forma ou de outra, tiveram todos assim mais ou menos em destaque durante a volta à França.
Sim, é verdade.
Não, eu acho que é na Holanda, estavas a dizer isso, Holanda o pessoal é mesmo futebol. Futebol é...
Pois, eu fiquei com a ideia que eles não acompanham o ciclismo de competição.
É futebol e a Fórmula 1 agora, por causa do...
o Verstappen.
Por causa do Verstappen, é. Mas eu penso que... E o ciclismo, eles têm a melhor equipa do mundo.
Pois.
Mas o melhor ciclista da equipa nem sequer é holandês. Eles na equipa só têm o holandês, É a tal coisa. Ah pá, pronto. Carlos, tens algum anúncio a fazer?
Dois novidades. Uma é o Rui Costa, não é? Que vai sair da Emirates e muito provavelmente, segundo o que li ontem, vai para a Intermarché Wanty.
Para o lugar do Christoph.
Das equipas que estive a ver, não me parece ser uma má equipe. Eles têm uma boa organização, dão liberdade aos ciclistas.
Para ele tentar ganhar em termos. Benjamin Guirmay, desde que não estejas no caminho do Guirmay, estás bem.
Yeah.
E a outra anúncio?
A outra anúncio é que eles anunciaram ontem no Eurosport, fiquei surpreendido pela positiva, que vai haver uma clássica em Portugal, mesmo antes da volta ao Algarve.
Na zona a volta à Madeira em bicicleta.
Isso já foi a volta à Madeira?
Não, mas para equipas de World Tour, não é?
Ah, ok.
Não vai haver?
Quem sabe, não.
Malditos. Não, e essa clássica?
Não, mas esta clássica, clássica tem ali, vão passar por uma serra que tem ali na zona de, como é que se chama? Figueira da Foz. E como é uns dias antes da volta do Algarve, e normalmente a volta do Algarve vão as equipas do World Tour, não é?
Uhum.
À partida vão ver aqui também as mesmas equipas vão a esta prova.
Então, portanto, pensa comigo. Um gajo hoje em dia com coisas de tecnologia que são boas, que são boas da fixe, tipo, eles vão, fazem essa clássica. Vão para o Algarve, fazem a volta ao Algarve, lá as voltam eles, ok, tudo bem. É muito difícil meter essa gente toda num barco e irem virem à Madeira fazer uma super clássica de montanha na Madeira.
Difícil não é, é preciso é alguém com vontade.
O Sousa, caraças, tu és dono, olha, da Madeira.
Mas ele não gosta de ciclismo, o cara é barquinhos.
E ralês.
E ralês, é.
Paneler. Sousa és um paneler. E o teu filho só sabe espetar carros.
Caraças.
Eu não ouvo o podcast, por isso.
Não.
Próxima vez chegar à Madeira, vou ser apreendido.
Estou logo no aeroporto.
Chego lá, chego no aeroporto. Ah, você andou a dizer mal do Sousa. Você está fodido.
Então, mas qual Sousa? Há tantos.
Há tantos Sousas. Ah. Olha, só sei o nome do filho dele, é o Bernardo Sousa.
É o Bernardo Sousa.
É, mas pronto. Bernardo, fogo, aprenda a conduzir, caralho. Não, mas pronto, ok. Olha, Carlos, obrigado pela tua participação. Pessoal, obrigado por ouvirem o podcast. Nós estaremos de volta. Quando, Carlos?
Provavelmente antes da Vuelta.
Antes da Vuelta. Porque nós outros vamos fazer um curso intensivo de espanhol.
Sim.
Sí. Eu não, porque eu hablo muito bem espanhol. Carlos, tu tienes que aprender muito. Tienes que comer muitas tapas.
E quando vas a Espanha, falas assim com essa voz?
Sim, por supuesto.
Não, é assim. Tens de falar com... Não é espanhol, é castellano. Em Madrid, nós falamos castellano porque somos melhor que todas as pessoas do mundo.
Madrid é cidade, o resto é parking.
Olha, vamos ter lá a despedida do Valverde. Vamos lá ver. A suposta despedida dele.
Depois ele regressa com um foto de Darth Vader, ou caralho.
Eu não estou acabado. Eu fui o lado negro da força.
Tá bom, Carlos. Então pronto, vocês vão ver quando é que é. Começa a volta à Espanha, que é mais ou menos aí que vai começar o próximo podcast.
É dia 19 de agosto. Amigo.
Caraças, estás a tirar trabalho ao pessoal, caramba. Oh. Então eu disse vão ver e tu já dizes qual é o dia.
Epá, vou pôr trabalho. Para os cliques.
19 de agosto, isso não é assim tanto tempo como assim. Mas pronto, não interessa.
Sim, é umas 3 semanas, vá.
É umas 3 semanas. Ah, e por acaso tenho uma coisa para dizer. Pessoal, eu... Já, não sei se disse, mas já pedi o meu cartão da Federação Portuguesa de Ciclismo.
Ok,
para me poder inscrever no Gran Fondo.
Ei, mas sabes que isso só é válido para o ano presente.
Ah, mas já está, eles fazem revalidação, não faz mal.
Ah, sim,
não,
sim, 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 mas pronto, isso só é válido para o ano 2022.
Não há problema, Carlos. Sim.
Não,
problema.
Mas isso é bom que tens seguro. E isso.
Exatamente. Carlos já vi, e nós começamos a fazer assim uns jerseys. Quem for entrar no Gran Fondo e quiser representar o PDC Podcast, pode falar, entrar em contacto aqui com o pessoal, e um gajo encomenda também um jersey para vocês. Pá.
Sim.
E assim fica mais barato, porque quanto mais jerseys a gente encomendar, mais barato fica.
Ah, mas já agora o jersey, que é aquele protótipo que tu mostraste, está full.
Eu vou meter uma imagem no Instagram para o pessoal ver.
Ok. Aquilo rivaliza com alguns dos melhores jerseys que há por aí.
Eu acho que é melhor que o da AG2R, que o da Emirates, que o da Quickstep, que o da Cofidis, e que o da Movistar, e que o da Bahrein, e que o da Gorgonzola. É melhor que todos. Só o da... Não há nenhum melhor. Não há nenhum. Só se for o da EF. Mas, já... Yeah.
Sim, com os dinossauros, não é?
Se vocês quiserem parecer uns travestis a andar de bicicleta, podem usar os equipamentos que eu tenho.
Mas olha, há uma equipa de Espanha, que é daquelas vá de zona mais baixa, que é vegan qualquer coisa, não sei agora não na equipa. E o equipamento é o molho de brócolos.
Sem comentários, Carlos, sem comentários. Molho de brócolos. Estes vegans querem conquistar o mundo.
Porque a equipa representa uma... É uma empresa de agricultura, uma coisa assim do género.
Não é aquela Monsanto?
Não. É de Espanha, é de Espanha.
Ah, Monsantios.
Monsantios.
Tá bom, pá. Pronto, e é com Monsantios que terminamos o podcast. Ah, pá. Vive Le Tour. Foi espetacular. Carlos, obrigado pela tua participação. Pessoal, obrigado por terem ouvido o podcast. Se tiverem algum comentário, não se esqueçam de mandar um e-mail ou participar como vocês quiserem no curso. Podem acompanhar-nos também no Zwift e no Strava, que o Carlos mete lá as viagens deles e muitas minhas também. Pá, vocês podem fazer concorrência connosco, se conseguirem. E pronto, até ao próximo podcast, lá antes de 19 de agosto, porque o Carlos já disse a data do próximo, onde vamos falar da La Vuelta a Espanha. Pode ser que seja bom, porque pode ser que o pessoal se vingar desta volta à França. Sim, senhores, pá. Carlos, olha, até à próxima.
Até à próxima.
E força no pedal.
Sempre.
Sempre, força no pedal.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.